DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Nádia Issoufou, que apresenta as notícias já a seguir.
O Iraque e os defensores da cidade síria de Kobani dizem que estão a ser bem-sucedidos nas ações contra a milícia do Estado Islâmico. As forças de segurança iraquianas terão posto fim ao bloqueio à importante e estratégica refinaria de petróleo de Baiji, no norte de Bagdá. Todas as minas e engenhos explosivos foram removidos das imediações, disse a polícia iraquiana. Ainda em Kobani, as unidades de proteção do povo curdo, 6 edifícios do grupo radical, foram recuperados, informa o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Também, grandes quantidades de armas e munições foram capturados das milícias do Estado Islâmico. Um representante do município diz que o grupo radical ocupa agora menos de 20% de Kobani. De acordo com um estudo, os grupos radicais mataram quase 18 mil pessoas só o ano passado. De acordo com o índice Global Terrorism, 61% a mais do que em 2012. Os grupos Boko Haram, Al-Qaeda e Estado Islâmico são responsáveis pela maioria das vítimas e o Talibã também. No ano passado, estas organizações mataram cerca de 2/3 de todas as vítimas das suas ações. Os bombardeamentos foram a principal modalidade de ataque e 5% eram homens-bomba. Para o estudo, foram analisados 162 países. Mais de 80% das mortes foram registadas em apenas 5 países: Iraque, Afeganistão, Paquistão, Nigéria e Síria. O Iraque é o país que é mais afetado pelo terrorismo. A NATO alertou hoje para um reforço militar muito grave de ambos os lados da fronteira entre o leste da Ucrânia e a Rússia, onde detectou a presença de tropas, equipamentos e unidades de artilharia. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, a chegada a uma reunião com os ministros da Defesa da União Europeia em Bruxelas, advertiu que a Rússia tem uma escolha: ou participa numa solução de paz negociada ou continua numa via que vai levar ao seu isolamento. O secretário-geral da NATO considera ainda que se trata de uma violação do cessar-fogo e apelou à Rússia que retire as suas forças e respeite o acordo de Minsk, assinado em setembro entre as autoridades ucranianas e os separatistas pró-russos. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha apelou em Kiev às partes envolvidas no conflito a cumprirem a trégua. Ao mesmo tempo, Frank-Walter Steinmeier ofereceu um maior apoio à Ucrânia. O chefe da diplomacia alemã segue para Moscou, onde se reúne com seu homólogo russo Sergei Lavrov. As autoridades israelitas vão suprimir diversas restrições sobre o porte de armas para reforçar a autodefesa na sequência do ataque contra uma sinagoga esta manhã em Jerusalém, afirmou o ministro da Segurança Interna. Yitzhak Aharonovich também anunciou um reforço dos controles das entradas e saídas para isolar diversos bairros de Jerusalém Leste, a parte palestiniana ocupada e anexada por Israel. O ataque de hoje foi o mais mortífero desde há vários anos nesta cidade, que tem sido palco de confrontos quase diários nas últimas semanas. Segundo os serviços de emergência, 7 pessoas morreram e 8 ficaram feridas durante o ataque e permanece um estado crítico. Michel Kafando tomou hoje posse como presidente de transição do Burkina Faso por um período de um ano que deverá terminar com a realização de eleições em novembro de 2015. Designado na segunda-feira presidente interino, com 72 anos de idade, assumirá as suas funções oficialmente a partir de sexta-feira. A nomeação de Kafando ocorre depois de cerca de 3 semanas de poder militar, que substituiu o presidente Blaise Compaoré, afastado a 31 de outubro por manifestações populares, depois de 27 anos à frente do país. Até agora, o homem forte do Burkina Faso, o tenente-coronel Isaac Zida, assistiu à cerimónia de tomada de posse depois de ter sido distinguido com a Ordem da Grande Cruz, a mais alta distinção do país, atribuída apenas aos chefes de Estado. E o ministro da Defesa da Costa do Marfim, Paulo Kofi Kofi, pediu hoje aos militares que se manifestam no país, exigindo promoções e melhores salários para regressarem aos seus postos. O ministro também anunciou uma série de decisões para acalmar o descontentamento nos quartéis, como o pagamento de salários em atraso, de subsídios de deslocação e uma melhor cobertura dos custos de saúde. Os militares, dizia, manifestavam-se hoje ao meio-dia em Abidjan e nas principais cidades, segundo várias fontes. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, hoje apresentado por Madalena Sampaio.
DW. Jornal da Noite.
Retomado em Angola o julgamento do homicídio dos opositores do regime Alves Camulinga e Isaías Cassul, a Organização Internacional da Francofonia vai ajudar Burkina Faso a realizar eleições em novembro de 2015. União Europeia, Unicef e Governo de Moçambique unem esforços para melhorar acesso à água potável em Inhambane. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, dia 18 de novembro de 2014. Em Angola, o Tribunal Provincial de Luanda retomou esta terça-feira o julgamento do rapto e homicídio de Alves Camulinga e Isaías Cassul. Os dois opositores do regime angolano foram raptados em maio de 2012, quando tentavam organizar uma manifestação contra o governo de José Eduardo dos Santos. Foram alegadamente assassinados por elementos da Polícia Nacional e dos Serviços de Informação. Mais pormenores com o correspondente Nelson, sul de Angola.
Reiniciou nesta terça-feira o julgamento do homicídio de dois opositores do regime angolano, Alves Camulinga e Isaías Cassule, assassinados em 2012 por organizarem uma manifestação que visava exigir do governo angolano o pagamento de salários em atraso e indemnização enquanto antigos membros da unidade de guarda presidencial e desmobilizados. O julgamento, que havia sido suspenso devido à promoção a brigadeiro de um dos arguídos, entretanto já revogada, levara o Tribunal Provincial de Luanda a declarar-se incompetente para julgar o caso. Entretanto, retomado o julgamento, o dia de hoje foi apenas reservado aos atos de acusação do Ministério Público. Para confrontar a acusação, o juiz da causa, Carlos Baltazar, questionou a Manuel Miranda, antigo investigador do Distrito Urbano da Ingombota, e a Luís Miranda, ex-chefe dos Serviços de Informação do Comando da Divisão da Ingombota, quem foram os indivíduos que interpelaram Alves Camulinga e, consequentemente, levado ao local em que foi assassinado. Estes confirmaram terem sido eles que interpelaram e levaram no local do crime o ativista, contudo, desconhecem quem atirou mortalmente a Alves Camulinga. Entretanto, os arguidos afirmaram em sede do tribunal, sem mencionar nomes, que a morte de Cassula e Camulinga terá sido uma orientação superior. Uma confissão que não agrada ao advogado da família das vítimas, Afonso Binda, pelos seguintes motivos.
O inverso disto é relativamente a que a confissão do réu, desacompanhado com os outros elementos de prova, essa confissão é inválida. Então, a razão pela qual que eles estão a confessar, mas é preciso haver mais outros elementos de prova para o esclarecimento do crime.
Para tal, diz o advogado da Associação Mãos Livres, Afonso Binda, é preciso saber quem foram os autores morais da chacina de Cassula e Camulinga.
Os arguidos que apresentam receberam ordem superior, mas aqui não se detalha quem é que deu a ordem. Dizem sempre que é a ordem superior, mas então nós acreditamos por isso que nessa audiência de julgamento tentar então esclarecer quem é que deu a ordem relativamente ao desaparecimento físico do Cassula e Camulinga.
Mas o advogado das famílias das vítimas mostra-se esperançoso na atuação do tribunal para o esclarecimento do caso.
Esse tribunal é competente para esclarecer, de facto, o que aconteceu nesse dia.
Por agora, o julgamento poderá continuar nesta quarta-feira, portanto amanhã, com o depoimento de outros arguidos. Recorde-se que estão detidos neste processo 7 elementos, 2 dos quais, à data dos factos, eram os responsáveis dos serviços secretos em Luanda, o delegado e o seu adjunto, António Vieira Lopes e Paulo Mota, respectivamente. De Luanda para a DW, Nelson Sul, de Angola.
Como acabamos de ouvir, foi hoje retomado em Angola o julgamento do rapto e homicídio de Alves Camulinga e Isaías Cassul, e por isso hoje perguntamos que desfecho espera para este processo. Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
No Burkina Faso, Michel Kafando tomou hoje posse como presidente da transição. O antigo presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, enviado da Organização Internacional da Francofonia ao país, considera uma boa escolha a indicação do diplomata como presidente interino. O período de transição termina em novembro de 2015 com a realização de eleições. Os detalhes com Nélio dos Santos.
Cerca de 50 mil pessoas vivendo em três distritos da província sulista de Inhambane não têm acesso à água potável. Foi a pensar nisto que a União Europeia, a Unicef, a Agência das Nações Unidas para a Infância e o governo de Moçambique levam a cabo o projeto Água e Saneamento, Água Sane, que deverá ser concretizado até 2017. Financiado pela União Europeia em 10 milhões de euros, o projeto vai abarcar a construção de todas as infraestruturas, explica Enrico Strampelli, chefe da cooperação da organização.
Concretamente, já se lançou o concurso para o desenho das infraestruturas, se montou a estrutura de coordenação com as autoridades locais, e esses são projetos onde precisa que todos os atores, especialmente os beneficiários envolvidos nas atividades, porque cada um tem sua parte a fazer.
Um dos problemas na construção de infraestruturas em Moçambique tem a ver com a sua conservação, mas Trampela acredita que haverá boa gestão dos sistemas de abastecimento de água.
É possível porque, com o tempo que está passando, a população já percebe que para ter um serviço precisa pagar algum dinheiro. Isto vai ser garantizado por o feito que todos os atores, incluindo os atores privados, que estão parte do projeto, vai haver um sistema que pode ser sustentável, evidentemente.
Em algumas regiões de Inhambane, a crise de água é visível. As autoridades governamentais, afirma o diretor das obras públicas, Albino Novella, estão preocupadas com este fenómeno.
É evidente que vamos melhorar o nível de serviço. Esperamos expandir os sistemas nessas zonas e servir mais população em termos de abastecimento de água. Agora estamos a enfrentar algumas dificuldades, mas esperamos que no futuro, com a implementação deste projeto, a situação melhore.
Melhorar significa que cada família tem de ter uma torneira em sua casa. É, aliás, esta a crença do executivo de Inhambane.
Temos grande parte da população dessas vilas a recorrer a fonte dispersa de abastecimento de água. Neste momento, o que queremos é elevar esse nível de serviço em que as pessoas sejam servidas, sobretudo como numa situação em que tenham a torneira no quintal e dentro da casa.
Recorde-se que um relatório da organização não-governamental WaterAid, de março deste ano, revelava que Moçambique precisa de realizar os compromissos feitos sobre a água e saneamento. Romulo da Silva, DW, Inhambane.
Como já deve ter reparado, não ouvimos Nélio dos Santos, mas sim Romeu da Silva a partir de Inhambane. Ele falava-nos dos esforços que a União Europeia, a Unicef e o governo de Moçambique estão a fazer para melhorar o acesso à água potável na província de Inhambane, no sul do país. Agora sim, Nélio dos Santos, com o tema do Burkina Faso, onde hoje Michel Kafando tomou posse como presidente da transição. O antigo presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, enviado da Organização Internacional da Francofonia ao Burkina Faso, considera uma boa escolha a indicação do diplomata como presidente interino.
António Mascarenhas Monteiro considera uma boa escolha a indicação do diplomata Michel Kafando como presidente interino do Burkina Faso.
Foi bom ter escolhido esse diplomata, que é um homem muito bem preparado, um homem com longa experiência da vida política. Portanto, acho que nesse aspecto a escolha foi muito boa.
A escolha de Michel Kafando aconteceu 16 dias depois da destituição do presidente Blaise Compaoré e de uma maratona de consultas internas com a mediação da comunidade internacional, onde se destaca a intervenção da CDAO, União Africana e a Organização Internacional da Francofonia, cuja missão foi chefiada por António Mascarenhas Monteiro.
O que a nossa delegação fez foi, inclusivamente, sugerir que houvesse um diálogo permanente e que houvesse tolerância e que houvesse disponibilidade para concessões. Porque num processo tão complexo não se pode conseguir tudo. Os partidos políticos não podiam conseguir tudo, nem o tenente-coronel Zidá. Portanto, todos foram aconselhados a terem o mínimo de bom senso, entender que, de facto, a situação podia tornar-se complicada de um momento para outro.
Apesar dos conselhos, afirma que ainda é visível um certo ressentimento.
As pessoas não estão a ser incomodadas, até porque as que podiam ser incomodadas, muitas saíram. Mas mesmo assim, da parte das organizações da sociedade civil, nota-se um certo ressentimento.
A intenção do então presidente Blaise Compaoré é de alterar a Constituição para se poder candidatar a um quinto mandato presidencial em 2015 causou uma onda inédita de manifestações no Burkina Faso que o obrigaram a demitir-se e abandonar o país. O exército tomou então o poder e indicou o tenente-coronel Isaac Zida para dirigir o país. O período de transição no Burkina Faso termina em novembro de 2015 com a realização de eleições. A Organização Internacional da Francofonia já assumiu que vai apoiar esse processo.
A Francofonia vai colocar especialistas à disposição do Burkina Faso. Isso eles já solicitaram e vão formular o pedido oficialmente.
Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW. Espaço do Ouvinte.
Em Angola, o Tribunal Provincial de Luanda retomou hoje o julgamento do rapto e homicídio de Alves Camilinga e Isaías Kassoul, de dois opositores ao regime angolano, e por isso nós hoje perguntamos que desfecho espera para este processo. Comigo no estúdio continua Nádia Sufa, que nos vai apresentar as reações dos ouvintes.
O nosso ouvinte de Maputo, Tuvanji Pano, escreve: o julgamento do caso Kassoul e Camilinga vai fazer correr muita tinta e nada virá à tona no que tange ao mandante. O desfecho será uma fantochada. O Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: este julgamento que iniciou hoje é importante porque há impunidade e o desfecho vai ser negativo porque os mandantes, ou melhor, porque o mandante é o presidente. Da Guiné-Bissau chegou-nos também o SMS de Saliu Sanyakandé e ele diz: oxalá que a justiça não morra solteira, só assim a democracia e a justiça podem ser boas e imparciais. Lafu Baldé voltou a mandar-nos um SMS, mas sobre um outro tema também, apresentado aqui na nossa emissão, sobre Burkina Faso. Ele diz: com a tomada de posse do novo presidente de Burkina Faso, agora a comunidade internacional deve apoiar. E na nossa página no Facebook recebemos muitíssimas respostas. De Daldino Feliciano, a partir de Luanda, diz: o que se espera para este processo? Ou melhor, ele questiona. Pergunta muito pertinente, mas infelizmente a resposta é igual a nada. Como é habitual neste país, os tais contratam atores bem treinados para se fazer passar de réus diante de um tribunal que parece mais a casa dos compadres para ludibriar o povo. O caso de Kassoul e Camilinga vai ficar igualzinho, assim como era no princípio, baralhado, sem peixe grosso na rede. Seneca Maraceninho disse: nada de novo porque ninguém será responsabilizado. Os monstros angolanos é que estão atrás desse ato criminoso para silenciar ou apagar os opositores a todo custo, como foi o caso desses dois homens. Heleno Cebola diz que nunca se fez justiça cá neste país. Vivemos uma democracia invisível. Torturam jovens manifestantes, ninguém faz nada. Somente espero que os verdadeiros culpados paguem pelo crime cometido. Sim, se forem mesmo os polícias, mas eu acho que foram os homens dos serviços secretos do Estado, que são o Sinfo e o Cinza. Kilungila Dombash escreveu-nos: não espero nada, isto tudo é só para o inglês ver. Até lembra uma história do porco e javali. A diferença é que um vive na mata e o outro no bairro. E Gerson Samoma, Mr. Crash, respondeu: num país normal, far-se-ia justiça. Arnaldo Ruiz Masta diz: nada será resolvido, o governo protegerá os responsáveis. E Domingos Franco Minguis acha que não vai dar em nada, porque o autor está livre, que é Zedu, e achamos que Zedu deve ser o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. E ele conclui: só estão a brincar. António Guia Guia diz: que se faça uma justiça justa, ou melhor, que se faça uma justa justiça. E temos dezenas de respostas, só não temos tempo. Madalena Sampaio.
Obrigada, Nádia Sufa. Obrigada a todos os que enviaram os seus comentários.
DW, terça-feira.
E antes de nos despedirmos, recordamos os destaques desta emissão. Foi hoje retomado em Angola o julgamento do homicídio dos opositores do regime, Alves Camilinga e Isaías Kassoul. União Europeia, Unicef e Governo de Moçambique unem esforços para melhorar acesso à água potável em Inhambane. Michel Cafando tomou posse como presidente da transição no Burkina Faso. A Organização Internacional da Francofonia vai ajudar o país a realizar eleições em novembro de 2015. Curdos sírios que combatem o Estado Islâmico na cidade de Kobane anunciam progressos na luta contra os jihadistas. Termina por aqui a nossa emissão. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos amanhã de manhã. Tenha uma boa noite.